Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, uma inspiração do Papa Francisco é que a Igreja e as artes contemporâneas possam andar juntas a lugares humanos sensíveis, disse em recente entrevista o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé. A Igreja Católica lança em Nairobi, no Quênia, uma campanha histórica de cancelamento da dívida em África por ocasião do Jubileu 2025, defendendo uma justiça econômica para todos. A Universidade Católica de Moçambique promoveu o atendimento gratuito para mais de 400 pacientes na Beira, centro do país. As reflexões litúrgicas, um comentário ao Evangelho do sexto domingo do tempo comum, a cargo do padre José Antônio Capingala, concluirão a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. Como é já do conhecimento de muitos, o Papa Francisco encontra-se desde ontem internado no Hospital Agostino Gemelli para continuar o tratamento da bronquite. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em recente encontro com jornalistas, informou que o Papa passou uma noite tranquila, dormiu bem, uma boa noite de sono. Depois, esta manhã, tomou um pequeno almoço e leu alguns jornais. Matteo Bruni disse ainda que a terapia do Papa continua, assim como os testes. As informações médicas estarão disponíveis durante a tarde, provavelmente a partir das 17 horas de Roma. O Papa não teve febre esta manhã. Para um possível Ângelus, a partir do Hospital Agostino Gemelli, ainda não está nada decidido. Entretanto, a Igreja continua a manifestar a sua proximidade ao Santo Padre ao tomar conhecimento da notícia do seu internamento. Entre muitos outros, todo o povo de Deus que está em Roma aproxima-se ainda mais do seu bispo neste momento, assegurando-lhe as suas orações por uma rápida recuperação. A presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, CELAM, presidida pelo cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Brasil, assinou uma carta de carinho e proximidade com o Santo Padre, nestes momentos em que o Senhor quis uni-lo mais estreitamente à cruz da fragilidade humana. Dá-nos tranquilidade saber que está a receber os cuidados adequados e confiamos que recuperará em breve, observam os prelados. Os bispos recordam ainda que as orações pela sua saúde de milhares de pessoas em todo o mundo são a manifestação de que está nos nossos corações como pai e pastor. Rezamos por si, para que sinta a força e o conforto do Senhor, e que Ele lhe dê muita paciência, escrevem os bispos, que também confiam o Santo Padre à proteção materna de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O Santo Padre nomeou, a partir de 1 de março de 2025, como presidente da Comissão Pontifícia para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, a reverenda irmã Rafaela Petrini, até agora secretária-geral do mesmo governatorato. Uma inspiração do Papa Francisco é que a Igreja e as artes contemporâneas possam andar juntas a lugares humanos sensíveis, disse o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé.
Todo o século XX até o presente foi vivido na relação entre a cultura e a Igreja a partir de um binómio, de duas palavras, a palavra ruptura e a palavra aliança. Ruptura porque, ao longo dos séculos, sobretudo a partir da modernidade, houve como que um esfriamento das relações. Não diria um divórcio, mas um esfriamento das relações entre a arte, as artes e a Igreja. É como se a Igreja fosse autossuficiente em termos estéticos e não precisasse da arte, mas a arte, ao mesmo tempo, também desconfiava muito da Igreja e queria ter o seu espaço próprio. Então, havia uma ruptura, mas também um desejo de aliança. Vaticano II, o Papa Paulo VI, quando inaugurou a coleção de arte contemporânea nos Museus Vaticanos, a Carta aos Artistas de São João Paulo II, todo o trabalho extraordinário que Bento XVI realizou com o mundo da arte e tudo aquilo de fantástico que o Papa Francisco está fazendo, encontrando os artistas, ajuda-nos a compreender que estamos a entrar numa época nova da história, no sentido que a relação da Igreja com a arte já não é tanto a tensão entre ruptura e aliança, mas é a construção de uma amizade. Isto o Papa Francisco disse quando encontrou os artistas na Capela Sistina há 2 anos atrás. Disse-lhe: nós somos amigos. E quando o ano passado foi o primeiro Papa a visitar a Bienal de Veneza, ele disse uma coisa muito curiosa. Eu vim aqui, a um lugar das artes, para devolver a vossa visita ao Vaticano, porque os amigos visitam-se, frequentam-se. Então, é esta amizade que a Igreja quer cimentar com o mundo das artes, frequentando-se ou escutando-se, criando reciprocidades, e, ao mesmo tempo, fazendo projetos comuns. Uma inspiração do Papa Francisco é, de facto, que a Igreja e as artes contemporâneas possam andar juntos a lugares humanos sensíveis. Por exemplo, as prisões. O projeto do pavilhão do Vaticano na Bienal de Veneza. Mas também esta galeria que agora abrimos para o Jubileu dos Artistas. Que a primeira exposição da galeria são os rostos da comunidade carcerária de Regina Shelley. Então, há uma relação de amizade que, neste momento, é a visão que o Papa Francisco nos pede para desenvolver.
No dia 12 de fevereiro, último, em Nairobi, foi oficialmente lançada a campanha Jubileu 2025, de cancelamento da dívida africana. A campanha, informa a agência CISA África, apresentada por Dom Charles Kazonde, presidente da AMECEA, é apoiada por organizações religiosas que defendem a justiça econômica, o cancelamento da dívida e um sistema financeiro global mais justo. O bispo Dom Kazonde enfatizou o significado moral e histórico da campanha do jubileu. A crise da dívida em curso continua a afetar muitas nações em todo o continente africano. Ao lançarmos a campanha de cancelamento da dívida, Jubileu 2025, em África, abracemos o espírito do jubileu, um conceito profundamente enraizado na história e na obrigação moral. O jubileu apela ao perdão periódico da dívida e à restauração da liberdade econômica. Simboliza um farol de esperança, uma promessa de renovação e uma solução para as desigualdades estruturais que persistem há demasiado tempo. Citando o Papa Francisco, Dom Kazonde acrescentou: o Papa Francisco recorda-nos que o perdão da dívida é mais do que apenas uma necessidade econômica. É uma profunda responsabilidade moral. Quando o peso da dívida amplifica a pobreza, consolida a desigualdade e abafa o crescimento econômico, somos chamados a agir. O peso da dívida nunca deve ser um instrumento de opressão, mas antes um desafio que nos obriga a procurar a justiça e a equidade. A campanha de cancelamento da dívida Jubileu de 2025 em África é uma continuação dos esforços iniciados pela Igreja Católica e pelo movimento do Manifesto Global, que há muito defendem o alívio da dívida como um caminho para o desenvolvimento sustentável. Para além de apenas defender o cancelamento da dívida, a campanha apela a reformas financeiras abrangentes para evitar que as nações africanas caiam novamente no ciclo de armadilha da dívida. O impacto da dívida estende-se para além das finanças e afeta setores críticos como os cuidados de saúde, a educação e a assistência social. Dom Kazonde salientou que devemos também reconhecer o papel das políticas nacionais na definição do futuro econômico. O peso da dívida sufoca a inovação, limita o acesso a recursos essenciais e perpetua ciclos de pobreza. A campanha de cancelamento da dívida africana do Jubileu 2025 é liderada pela Rede de Justiça e Ecologia dos Jesuítas em África, em colaboração com a AMECEA, a Caritas África, o SECAM e o Centro Jesuíta Hakimani. Esta coligação está a trabalhar para construir um movimento global para libertar a África de dívidas injustas e preparar o caminho para o desenvolvimento sustentável.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Universidade Católica de Moçambique promoveu o atendimento gratuito para mais de 400 pacientes na Beira, centro do país. Mais pormenores com Rogério Maduca.
A iniciativa, levada a cabo em colaboração com a Arquidiocese da Beira, teve lugar esta terça-feira, 11 de fevereiro, na Sé Catedral e insere-se nas celebrações do Jubileu do Doente. Antes do atendimento médico, os beneficiários participaram de uma missa presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Della Zuana, onde participaram os membros de direção das faculdades da Universidade Católica de Moçambique existentes na Beira. Durante a homilia, o também manho chanceler da UCM explicou que as pessoas que sofrem é que se juntam ao sofrimento de Jesus para mudar o mundo.
Nós pensamos que o mundo vai ser organizado por pessoas inteligentes e com muito dinheiro que vão organizar as coisas. Não são elas que mexem o mundo, mas são as pessoas simples, pobres, as pessoas que estão a sofrer, que se juntam o seu sofrimento àquele de Jesus, vão mudar o mundo.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 17 e 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem, e proscreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? toda a graça que me deu. Como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Paz e alegria para todos, estimados caros ouvintes da Rádio Vaticana. Estamos a celebrar hoje o sexto domingo do tempo comum e o jubileu dos artistas. A arte é sempre boa, quando invoca e glorifica na fé e na adoração o mistério transcendente de Deus. Quando inspira, ensina e eleva o espírito humano ao bem, ao amor e à harmonia. E o artista, segundo o Catecismo da Igreja Católica número 2500, ao criar obras de beleza, participa de certa forma da criatividade divina e da elevação espiritual da humanidade. Por isso, permitam-me, caros ouvintes, desejar muitos parabéns a todos os artistas e bênção sobre eles. A mensagem que nos vem da liturgia da palavra deste domingo é clara e límpida. A segurança do homem não deve ser buscada no outro homem. Nem que ele seja muito inteligente, idôneo, rico, forte ou poderoso, mas em Deus eterno e omnipotente. Realmente, o ser humano desde sempre buscou segurança, quer seja física ou espiritual, econômica ou financeira, familiar ou empresarial, territorial ou social, até mesmo de um amigo ou de um parente que está sempre conosco nos momentos mais difíceis. Mas segundo o profeta Jeremias e Jesus, nos dizem que esta confiança é efêmera e precária. Nós devemos confiar somente e em primeiro lugar em Deus e depois nos homens. Porque no reinado do rei Zedequias, o profeta Jeremias advertia ao rei a se submeter à Babilônia, afirmando que essa era a vontade de Deus para evitar a destruição de Jerusalém. Zedequias não seguiu seus conselhos. Influenciado pelos conselheiros e por promessas de apoio do Egito, Zedequias rebelou-se contra Nabucodonosor. Essa decisão desencadeou na invasão dos babilônios em Jerusalém. A cidade foi destruída, o templo de Salomão foi saqueado e incendiado, e a maioria da população foi levada para o exílio na Babilônia. Zedequias tentou fugir durante o cerco, mas foi capturado pelos babilônios. Ele foi levado a Nabucodonosor, que o puniu severamente. Seus filhos foram executados diante dele e ele teve os olhos furados antes de ser levado ao cativeiro para a Babilônia. Por isso, a razão de ele dizer: maldito o homem que confia no outro homem, que conta somente com a força humana e cujo coração se afasta do Senhor. Por um lado, porque ele viveu na pele a falta de confiança em Deus, e por outro lado, não está a dizer que não devemos confiar nas pessoas, mas nos alerta sobre o risco de basearmos nossa vida, nossa fé e nossa esperança apenas em forças humanas. A riqueza, o poder, a fama, tudo isto passa e não nos dá segurança absoluta. O homem que confia no outro homem está no caminho errado, condenado à decepção e ao fracasso, porque o ser humano morre, o ser humano é frágil, porque não procura potenciar o que está dentro de si e não admira a grandeza de Deus que está em si, a pessoa que confia no outro homem. Confiar em Deus não significa também ficar de braços cruzados e esperar tudo de Deus. Já dizia Santo Inácio de Loyola: confie como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de ti. Isto significa: confie em Deus, mas faça a sua parte, com dedicação e responsabilidade. Coloque Deus como fundamento e fim último da própria existência. Confie em sua palavra e deixa-se guiar por ela. A confiança do cristão se baseia em uma grande certeza. Cristo ressuscitou dos mortos, como afirma São Paulo na segunda leitura. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo seria ilusão, mas Ele venceu a morte e nos abriu o caminho da vida eterna. Isso significa que nosso futuro não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de Deus. Se acreditamos nisso, então podemos viver sem medo. Podemos enfrentar dificuldades, perdas, desafios, porque sabemos a quem depositamos a nossa esperança e que a nossa vida não termina aqui. Termina naquele que morreu e ressuscitou por nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. O Evangelho foi extraído no sexto capítulo de Lucas. Jesus nos apresenta as bem-aventuranças. Este capítulo é essencial para compreender o significado da mensagem de Jesus. Alguns biblistas o definiram como a carta magna do cristianismo. O evento narrado ocorre ao pé do monte, nas proximidades do lago de Genezaré. Estavam os 12 apóstolos, os discípulos e a multidão vinda da Judeia, de Jerusalém e do litoral de Ciro e Sidônia. Levavam doentes para serem curados e Jesus os curou. A centralidade da sua mensagem é a expansão do amor de Deus e a sua justiça. E Jesus dizia: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Essas palavras parecem loucura para o mundo. O mundo diz: felizes os ricos, felizes os que riem, felizes os que têm tudo. Mas Jesus inverte a lógica. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade não está na abundância de bens, mas na confiança em Deus, porque os tesouros dos bens temporais não têm valores eternos. Mas quem são os pobres que Jesus chama de bem-aventurados? São aqueles que têm o coração desapegado aos bens terrenos e não colocam sua felicidade e confiança neles. São aqueles que sabem que são pequenos e necessitados de tudo, que se colocam diante de Deus como um mendigo que estende a mão. Estamos numa sociedade ávida de poder econômico, militar, tecnológico e informativo. Sociedade da inteligência artificial, com todos os seus benefícios louváveis, mas também tendo todos os seus possíveis efeitos negativos. Onde se consome tanta falsidade, onde se manipula, se comanda e se controla tudo e todos. Com tendências altas de desprezar, marginalizar, escravizar e excluir os mais fracos. Como, por exemplo, rir dos pobres, dos que não usam os aparelhos digitais, não têm corrente elétrica, nem meios de comunicação rodoviária ou telecomunicação. Como aqueles que abusam e usurpam imagens de pessoas vulneráveis, crianças e populações pobres para fins ridículos de propagandas e publicidades. Aqueles que difamam, caluniam e desrespeitam as pessoas nas redes sociais. Não serão esses os pobres, os mansos e os que sofrem que Jesus diz-nos hoje? E os ricos estão excluídos do reino de Deus? Não. Jesus não exclui ninguém. Seu anúncio de salvação é para todos. Jesus não ataca os ricos. Ele simplesmente os alerta sobre suas próprias riquezas, porque quem possui riqueza corre o risco de se fechar em sua autossuficiência, de se tornar surdo à voz de Deus, de colocar sua confiança exclusivamente em si mesmo e em seus meios. em suma, corre o risco de se excluir do reino de Deus. Na prática, como devemos entender o discurso do Evangelho de hoje? Devemos desejar a pobreza e permanecer em condições de subdesenvolvimento econômico e social? Certamente, é nobre o esforço de dar maior dignidade ao homem e melhorar suas condições de vida. O discurso de Jesus não se opõe a esse esforço e a esse compromisso. Devemos apenas não colocar o bem-estar e a riqueza em primeiro lugar, não prender o coração às riquezas e aos bens terrenos. Não porque o bem-estar em si seja um mal, mas porque o homem pode usá-lo mal e se tornar escravo dele. Portanto, todos devemos pedir ao Senhor o espírito de pobreza. Quem tem abundância de bens materiais, para não prender o coração a eles. Quem é pobre em bens materiais, para não ser nem avarento nem invejoso. Somente com essas disposições de alma podemos verdadeiramente ser bem-aventurados, no sentido evangélico, ou seja, ricos daqueles bens que vêm de Deus. Em tudo, perdão e paz. Confiança em Deus e no seu amor. Porque quem confia no Senhor nunca será abalado. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua paz. Bom domingo a todos.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Filomeno Lopes, Bernardo Suate e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Votos de paz e bem e um ótimo fim de semana para todas e todos.